Paraná em Rede.
Duas semanas antes, o Paraná alcança a meta de 80% da população imunizada com a primeira dose contra o coronavírus. Acompanhe a reportagem.
80,6% da população adulta do Paraná já compareceu às unidades básicas de saúde para receber a vacina contra a Covid-19. O dado inclui a primeira dose e também a vacina de dose única. A meta estava prevista para ser atingida apenas no fim do mês e foi batida com duas semanas de antecedência. A próxima meta é atingir 100% de imunização até o final da primeira quinzena de setembro. O índice foi celebrado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em uma visita ao Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, em Curitiba, onde as vacinas são recebidas, separadas e partem para a distribuição.
Então é um dia importante para o estado do Paraná, porque nós reforçamos aqui o trabalho da Secretaria de Saúde, a estratégia dos profissionais de saúde, a parceria com os municípios do Paraná, que tem conseguido colocar um bom ritmo de vacinação de forma organizada, planejada e, acima de tudo, batendo as nossas metas. A parte também a ser comemorada é que o número de leitos do UTI sendo utilizados vem diminuindo toda semana. Isso é uma demonstração que a vacina colabora, ela funciona, combate o coronavírus e nós precisamos avançar cada vez mais.
Segundo a Secretaria de Saúde, o ritmo de vacinação é equilibrado no estado, com exceção das cidades de Foz do Iguaçu e Paranaguá, que têm uma programação mais avançada devido à circulação e contato com estrangeiros na fronteira e no porto. O governador reforçou que para as vacinas de dose dupla, a imunização só está completa com a segunda dose e mesmo depois dela, é preciso manter os cuidados contra o coronavírus.
O vírus ainda existe, ele está circulando, então os cuidados, que são aqueles cuidados que desde o início a equipe médica da Secretaria de Saúde, o próprio secretário sempre propagava, que é a questão da máscara, o distanciamento, evitar aglomerações, isso ajuda. Nós temos visto que as pessoas têm muitas vezes se infectado com o vírus, mas não têm tido os casos muito graves. Isso é bom, é uma demonstração que mesmo que com uma dose tem dado muito efeito de enfrentar o vírus. Mas enquanto toda a população, né, geral não estiver imunizada, o cuidado tem que acontecer. Nós estamos vendo outras variantes vindo para o Brasil. Nós tivemos a Amazônica em fevereiro, que foi muito forte no país. Agora nós temos a Delta, que no Rio de Janeiro já é a maior concentração. Isso é um cuidado que nós temos que ter também, porque ela também é muito veloz. Talvez ela não seja nem tão agressiva quanto a Amazônica, mas ela é muito veloz na sua proliferação. Então o cuidado, enquanto não houver toda essa imunização, é importante. O fato da pessoa se vacinar não quer dizer que ela está liberada para ter uma vida totalmente normal. Claro que nós torcemos para que isso aconteça o quanto antes. Tanto é que as restrições têm diminuído a cada semana, a cada mês. Mas o cuidado tem que ser sempre redobrado.
Repórter Amanda Iargas.
Aumenta em mais de 400% o número de alunos reprovados na rede municipal de ensino em Maringá. A reportagem é de Letícia Tristão.
Os dados da Comissão de Análise das Reprovas por Falta e Evasão Escolar do Conselho Municipal de Educação de Maringá foram analisados a partir do Banco de Dados das Escolas. O levantamento mostra que o número de alunos reprovados na rede municipal de ensino em Maringá, em 2020, aumentou 448%. Em 2019, antes da pandemia, foram registradas 41 reprovações nas escolas de Maringá. E em 2020, 225 alunos repetiram de ano, como explica a coordenadora da comissão, Cibele Campos.
Olha, em relação às reprovas, né, no município de Maringá, das escolas públicas, o que a gente percebe, então, é que houve um aumento, comparando a 2019, um ano que não havia pandemia, com toda a dificuldade que houve em 2020 em relação ao ensino e aprendizagem. Então, a gente salta, né, de um número expressivo ali de 41 alunos reprovados em 2019 para 225, né, na rede municipal. Então, o Conselho Municipal de Educação, né, entendeu que esses números precisa ser estancado.
Segundo ela, as causas desse alto número de reprovações nas escolas podem ser as mais diversas. Por isso, a importância da força-tarefa criada pelo município. O protocolo desenvolvido pela comissão prevê principalmente uma busca ativa pelos alunos. O documento vai ser entregue ao Ministério Público.
Na verdade, a comissão finalizou o seu trabalho e apresentou ao Conselho Municipal de Educação a semana passada para ser referendado por todos. Hoje a gente teve uma reunião com o Executivo. Amanhã a gente tem uma reunião com a Frente Parlamentar de Educação, né, da Câmara Municipal. E nós vamos ao Ministério Público apresentar, né, esse estudo na sexta-feira. Então, o que a gente espera é que a gente comece, de fato, a partir de setembro, efetivar esse protocolo, né, para a gente poder avaliar, inclusive, a efetividade dele, né?
E o que prevê esse protocolo?
Ele prevê uma busca ativa bem qualificada, né, na nossa opinião, aonde tanto a assistência social quanto a saúde e a educação vão trabalhar em conjunto para, de fato, verificar qual é o motivo, o que está acontecendo que essa criança, esse adolescente não estão frequentando a escola. E aí, mais do que identificar, é procurar soluções para ajudar no fortalecimento dessa família e, em consequência, a gente conseguir ter aí as crianças e adolescentes dentro da escola com seu direito à educação garantido.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura para comentar o assunto e aguarda um retorno.
De Maringá, Letícia Tristão. Uma pesquisa identificou que a produção de anticorpos contra a Covid-19 através da vacina foi maior em pessoas fisicamente ativas. Entenda como isso acontece na reportagem de Amanda Yargas.
Que a atividade física é uma forte aliada da saúde não é segredo para ninguém. Mas agora um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, descobriu que um corpo ativo tem vantagens na resposta à vacina contra a Covid-19. A pesquisa foi feita com 1.095 voluntários, que foram divididos em 3 faixas, conforme o nível de atividade física e o comportamento sedentário de cada um. O estudo considerou pessoas ativas como aquelas que estão em atividade ao menos 150 minutos por semana, incluindo esportes e lazer e atividades domésticas ou profissionais que demandem esforço. Já as pessoas sedentárias são aquelas que passam mais de 8 horas sentadas ou deitadas, e uma faixa intermediária incluiu pessoas que não atingiram o mínimo de atividades recomendado e passam muito tempo em inatividade. O professor da Faculdade de Medicina da Universidade, Bruno Gualano, e autor principal do estudo, disse que a pesquisa identificou que a quantidade de anticorpos foi maior nos grupos mais ativos.
Realizar o mínimo confere um benefício na resposta vacinal que a gente observou. Por exemplo, cerca de 33% a mais na quantidade de anticorpos contra o novo coronavírus. A gente observou também que realizar ainda mais atividade física gera uma resposta ainda melhor. Então, por exemplo, quem é capaz de realizar 50 minutos de atividade física moderada, vigorosa, todos os dias da semana, apresenta uma resposta que é ainda maior do que aqueles que realizam simplesmente o mínimo. Então, são dois recados aqui. Faça qualquer atividade física, qualquer movimento conta, tá? Tente atingir o mínimo. Se você atingir o mínimo, você vai ter uma proteção que foi observada nesse estudo. Mas, quanto mais atividade física, melhor. Quanto mais movimento na sua vida, melhor.
Todos os voluntários avaliados foram imunizados com a Coronavac. Apesar disso, o pesquisador considera que o mesmo efeito deve se repetir com todas as vacinas contra a Covid-19 e também contra outras doenças, já que essa resposta imunológica aprimorada está relacionada aos benefícios naturais da prática de atividades físicas.
As pessoas fisicamente ativas apresentam menor índice inflamatório geral, apresentam uma menor concentração do hormônio corticoide, que é um hormônio de estresse, e apresentam também uma melhor ativação de células do sistema imune, que são capazes de, primeiro, reconhecer os invasores, os vírus, os patógenos, e também de emitirem sinais, né, químicos que são capazes de atrair outras células de defesa que combatem diretamente esses invasores. Tá? Então, é assim que o sistema imune é aprimorado pela prática regular de atividade física, e justamente por esse mecanismo é que, em resposta, né, ao estímulo vacinal, né, à vacinação, a gente tem uma resposta nas pessoas fisicamente ativas, que é uma resposta aprimorada também, né, o que a gente chama de imunogenicidade. Quem pratica regularmente atividade física consegue apresentar mais anticorpos, por exemplo, contra um determinado antígeno, né? E as células também respondem de uma maneira melhor, tá? As células de defesa, em resposta à vacinação.
Evidências da literatura científica indicam que uma única sessão de exercícios pode mobilizar bilhões de células responsáveis por fazer a imunovigilância do organismo, fortalecendo o sistema imune. Por isso, Felipe Teixeira, cardiologista do Hospital INC, reforça que é importante encontrar atividades que movimentem o corpo, mesmo sem sair de casa.
A maioria das pessoas pratica atividade física em ambientes de academia, clubes, até às vezes corrida na rua, e pela pandemia elas ficaram impossibilitadas de fazer tais atividades. Então, eu recomendo que atividade física não é só isso. Primeira coisa, atividade física não é só isso. A pessoa, ela pode fazer atividade física em casa. Tem exercício funcional, agachar, levantar, sentar, levantar. Isso é um tipo de exercício físico. A gente pode fazer em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, no quintal. Então, isso já ajuda a reduzir o risco, né? Reduzir o risco cardiovascular. Então, a gente dizer adeus ao sedentarismo. Fazendo atividade física 40 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana, mesmo em casa, a gente já está reduzindo bastante o risco. A gente está deixando de ser sedentário para ter uma qualidade de vida, para levar uma vida mais saudável.
Repórter Amanda Yargas.
Esportes. O Coritiba teve problemas durante a sua estadia em Maceió. 16 pessoas da delegação, entre jogadores, pelo menos 3 titulares, e comissão técnica passaram mal, apresentando vômito, diarreia e indisposição após a derrota para o CSA no estádio Rei Pelé. Antes de retornar para a capital paranaense, foi realizado um trabalho de reabilitação com os atletas. De acordo com o clube, pelo menos 5 jogadores foram afetados de forma grave: Léo Gamalho, Wellington Carvalho, Robinho, Alex Muralha e Matheus Salles. Já de maneira mais leve, Márcio Silva, Vagninho, Romário, Gustavo Bochecha e o goleiro Wilson. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que o público deve voltar aos estádios de futebol no estado de São Paulo a partir do dia 1º de novembro. Dória anunciou que, além do futebol, o GP de São Paulo de Fórmula 1 também terá público e com 100% da capacidade das arquibancadas do Autódromo de Interlagos. A presença do público será condicionada a uma série de protocolos sanitários, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, distribuição de álcool em gel e a medição de temperatura em todo o autódromo. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede.